temática do dia.
Estamos ao vivo com o programa Temática nesta manhã de segunda-feira, o primeiro depois das eleições. E felizmente já recebendo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique para essa primeira entrevista depois do resultado das eleições, o futuro prefeito de Lagoa Vermelha e o futuro vice-prefeito do município da capital nacional do churrasco, Eloir Morona e Alessandro Muliterno. Os dois venceram ontem as eleições municipais de Lagoa Vermelha com uma grande vantagem sobre os outros três concorrentes. E você é convidado aqui pelo rádio a nos acompanhar também em vídeo, porque nós estamos ao vivo para o Facebook, para você ver também aí o rosto, né, o semblante feliz dos nossos novos prefeito e vice de Lagoa Vermelha. Eloir Morona, do PP, e Alessandro Muliterno fizeram 8.549 votos, 55,75% dos válidos. Getúlio Cerioli ficou em segundo, ele era do PDT, fez 23% dos votos. A Laura Scariotti fez 18% dos votos e Marcelo Colombelli Mesomo, 1,96% dos votos. Vou cumprimentar os meus entrevistados e já parabenizar, então, por essa vitória expressiva. Seja bem-vindo, prefeito Eloir Morona. Bom dia.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos da tua rádio, os que nos acompanham também pelo Facebook. É com felicidade que estamos aqui, né, ainda um pouco cansados, mas muito felizes pelo resultado das urnas, muito felizes pela condução dessa eleição que transcorreu dentro da normalidade.
Mas é aquele cansaço gostoso, né, prefeito?
É um cansaço gostoso, Ricardo, é um cansaço gostoso. Eu acho que agora a gente vai ter um tempinho para dar uma descansada, né? Mas por enquanto a gente tem muito, muito ainda que fazer e alinhar algumas coisas, entrevistas, enfim, para dar satisfação ao nosso público, a satisfação aos nossos eleitores, né, que querem ouvir uma palavra das pessoas que, a partir de janeiro, poderão estar à frente aí do nosso município.
Que bom. Bem-vindo também, Alessandro Muliterno, vice-prefeito eleito de Lagoa Vermelha. Que honra, né, Alessandro?
Ah, honra e responsabilidade, né, Ricardo? Bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Uma responsabilidade redobrada pela votação que nós atingimos e, acima de tudo, a responsabilidade triplica a partir do dia 1º, porque não será só pela votação daqueles que confiaram no nosso projeto, e sim para todos os munícipes de Lagoa Vermelha. É uma grande honra, sim, mas a responsabilidade é muito grande e a gente vai fazer o máximo possível para atender os anseios de toda a nossa população.
Prefeito Morona, bom, é como o Alessandro falou, né? Agora tem esse período aí para descansar e depois vem todo um plano de governo que eu estava revisando agora de manhã, de várias páginas. Tem muitos projetos que levaram vocês, né, a serem escolhidos pela população de Lagoa Vermelha para comandar o município de Lagoa Vermelha.
É assim que a gente dá uma descansada e a gente já vai começar a sentar com a nossa coligação, né, começar a montar a equipe de trabalho, para que a partir de 1º de janeiro a gente já comece, né, com o pé no fundo. É, nosso plano de governo, como você falou, ele é um plano bastante extenso, ele é um plano todo ele factível, não tem nenhuma obra muito mirabolante ali, mas ele, para ser feito em 4 anos, a gente tem que entrar com o pé embaixo, como se fala, né, entrar acelerado. E nós temos o pique para isso, a gente tem a vontade, tá, como diz outro, é vassoura nova, né? Embora os cabelos brancos, mas ainda uma vassoura nova, louco para começar a trabalhar e fazer a diferença por todo Lagoa Vermelha.
É claro que, para quem é uma pessoa ansiosa, não sei se os senhores são, mas a gente já fica imaginando, né, como é que vai ser a eleição, o que, que tem que fazer na campanha, o que, que se faz depois. A preparação da equipe, ela já passou pela cabeça do futuro prefeito, Morona?
A gente tem alguns perfis traçados, né? Desde quando nós sentamos lá na sala da minha casa, eu e o Alessandro, para nós conversarmos da possibilidade de fazermos uma dobradinha para concorrer à eleição, a gente já deixou claro, né, o perfil que a gente gostaria das pessoas que estivessem trabalhando conosco, né? Eu sempre falo que a honestidade é acima de tudo, mas a honestidade ele não pode ser um predicado. A honestidade tem que ser uma obrigação, né? Então, honestidade a gente não conta. Mas, acima de tudo, então, a pessoa tem que ser honesta, logicamente, e com muita bagagem técnica, né? Nós precisaríamos de pessoas ao nosso lado, pessoas técnicas, com um pouco de política para poder ter o jogo de cintura quando necessário, mas que tenha conhecimento da área, né, para que a gente possa deslanchar e continuar o trabalho que o Gustavo vem fazendo e ainda dar prosseguimento. Nossa meta é fazer um governo cada vez melhor, né? O nosso partido pensa assim, e acredito que o partido do Alessandro também pensa assim, que sempre nós temos que melhorar, temos que sempre fazer melhor. Então, 2017, governo Gustavo muito bom, depois o segundo mandato também muito bom, e agora a gente tem que fazer ainda melhor. E esse é o grande desafio, né? É um desafio que às vezes faz com que a gente pare um pouquinho e pense, mas a gente já vem desde lá do início, antes de começar a campanha propriamente dito, já traçando esse perfil das pessoas que trabalharão conosco.
Alessandro, a gente tem comentado bastante sobre essa nova lei que foi aprovada aqui em Lagoa Vermelha, que fala sobre o papel do vice, né? Tem que estar indicado numa lei, né, o que, que ele vai fazer para ele receber um salário ou então assume uma pasta, uma secretaria. Nesse período aí, você já teve certeza do que vai fazer, Alessandro?
A Secretaria-Geral do Governo é onde que nós vamos assumir imediatamente. Por quê? Porque nós temos que ter esse elo de ligação entre as secretarias e o prefeito. O prefeito tem muitas reuniões, tem muita busca de recurso, tem muita atividade que é pertinente, única e exclusivamente para o prefeito. E os secretários, eles são pessoas que vão ser da extrema confiança nossa, para que desempenhem o seu papel e o seu conhecimento. Porém, muitas coisas devem ter o aval e aprovação do prefeito, do vice, e também muitos direcionamentos dessas ações que eles estarão realizando precisam de auxílio, precisam de ajuda, e essa é uma das nossas funções. E acima de tudo também, e aqui eu quero deixar bem claro que não estou me posicionando a favor ou contra de emendas parlamentares ou de busca de recurso da forma que hoje ela é, mas hoje é assim que funciona, e nós vamos precisar muito buscar recurso para a Lagoa Vermelha, porque, Ricardo, assim, e população que nos escuta, nós não estamos falando de pastas e especificamente do trabalho que nós vamos realizar, e sim do bem-estar de uma cidade inteira, da população. São os nossos munícipes, são a nossa população que está em jogo o seu bem-estar. Então, isso a gente tem que fazer o máximo para buscar o que for de melhor para a Lagoa Vermelha.
Pois é, Morona. E a gente viu um perfil assim, quando analisa os candidatos num geral, bastante pessoas ligadas à saúde, né? O senhor é dentista, secretário da saúde até o período em que pôde permanecer antes de concorrer. Nós tínhamos também ali o candidato Marcelo, que tinha como vice uma enfermeira. O candidato Alaor tinha como vice também um médico. E a gente fez uma pequena enquete ali na véspera da eleição para saber o que a população esperava do próximo gestor, e eles falaram na maioria a palavra saúde. Então, eu queria saber, né, também da sua estratégia, o que pensa para a saúde, porque a população quer mais saúde, né, ou quer que isso seja uma prioridade, e o senhor já tem uma bagagem, uma experiência de administrar essa pasta. O que se traz com essa experiência para uma gestão agora em que o senhor tem a caneta na mão?
Primeiro, vamos lembrar também que o meu vice também é da área da saúde, né? Médico veterinário também é da área da saúde, né? E eu falava no discurso de ontem à noite ainda, ali na praça, né, que durante a campanha tentaram colocar uma alcunha, né, de que eu seria o prefeito da saúde, porque só entendia de saúde, falou assim. E eu disse, não, eu aceito com todo bom gosto, eu quero ser o prefeito da saúde, né? E a gente tem consciência de que tem que melhorar. A gente caminhou, fez uma caminhada muito longa, de onde nós saímos lá de 2017 e onde chegamos hoje, né? Mas a gente tem consciência que muito ainda tem que ser feito pela saúde. E quando a gente vê, principalmente as pessoas, quando são questionadas o que você precisa, preciso mais saúde. Porque as pessoas têm consciência de que se uma rua tem um buraco, você faz uma segundinha no teu carro, desvia e vai-se embora. Agora, e trabalhar doente ou com alguém doente na sua família é bastante difícil. Então, a saúde ela é prioritária em todas as questões. E é bom a gente fazer uma divisão, né? Que a saúde de Lagoa Vermelha ela deu uma melhorada na parte da saúde básica, porém ainda na parte das especialidades a gente tem que melhorar bastante. Então talvez agora o foco, né, como você falou, tendo a caneta na mão, seja justamente focar nas especialidades, dando sempre o respaldo para a nossa atenção básica, porque a atenção básica do município de Lagoa Vermelha é exemplo. Eu falo aqui não porque eu fui secretário da saúde, mas falo aqui por conhecer todos os funcionários, todos os enfermeiros, todos os médicos, por conhecer o trabalho deles. E a saúde básica, a atenção básica de Lagoa Vermelha é exemplo para toda a região. E então agora nós temos que dar uma melhorada ainda na média e alta complexidade, que seriam as especialidades e os exames. Então nós vamos buscar, como o Alessandro falou, recursos para dar já de início, assim, um pontapé, né, bastante grande na questão da saúde, dessa média e alta complexidade, e juntar forças, né? Juntar forças para nós poder erguer ainda mais o hospital. O hospital ele vem vindo numa crescente, ainda não está no patamar que nós esperamos que ele chegue e que os nossos munícipes merecem, mas eu acho que ele está no caminho, né? Ele está começando a trazer especialidades, ampliando, trazendo novos equipamentos, e nós seremos parceiros, né? Ao invés de criticar, nós vamos buscar saída, buscar recurso, buscar parceria, para que nós tenhamos cada vez mais uma saúde aqui no município. E dizer que se nós precisarmos levar pacientes para fora do município, nós continuaremos fazendo, porque esse é o papel do gestor da saúde e do gestor do município.
Eu tive uma percepção, e conversando aqui com os colegas da rádio, a gente viu isso também, que a humildade, ela é muito considerada pelo eleitor na hora de escolher alguém, né? Aquela pessoa que não é arrogante, que é mais próxima, que é mais acessível. O eleitor, ele sente mais empatia, né? Sente maior proximidade. E durante o debate, prefeito eleito Morona, quando o senhor foi questionado, acho que pelo Getúlio até, a respeito de uma nota que o senhor daria para a saúde, o senhor deu 6. E eu fiquei surpreso também, porque achei que não daria uma nota que pode ser considerada baixa, né? Porque está ali na média, né? O que falta é esses outros 4 pontos aí para chegar no 10.
Exatamente
é
isso aí.
A média e alta complexidade.
Média e alta complexidade, é exatamente isso aí. E por que eu dei uma nota 6, Ricardo? Porque eu tenho consciência de onde nós podemos chegar. E se nós não chegamos até lá, talvez, né, talvez tenha faltado um pouco do gestor da saúde, que era eu mesmo, né, e talvez se eu pudesse fazer um pouco mais do que eu fiz, a gente atingisse um pouquinho mais. E por que eu me cobro bastante assim? Por que eu dei essa nota 6? Eu dei a nota 6 para a minha gestão, e não para a gestão, não para a saúde como um todo. Se nós pegarmos a nossa saúde básica, atenção básica do município, é acima de 9. É acima de 9. Nós temos, assim, ótimos médicos, boa medicação, ótimos enfermeiros, né, exames. Agora, se nós pegarmos aí a questão da média e alta complexidade, nós ficamos quase 10 anos sem ter referência de saúde em Lagoa Vermelha. Nós fomos buscar. Então, nós começamos a engatinhar agora. Enquanto outros municípios já tinham referência, Sananduva, Tapejara, São José do Ouro, todos tinham referência, nós não tínhamos. Nós só mandávamos paciente para fora. Então, no somatório disso tudo, a nota ela fica um pouquinho abaixo. Mas eu tenho certeza que se nós nos empenharmos bastante, questão de algum tempo aí você vai me fazer essa pergunta novamente, e eu tenho certeza que a nota vai ter subido bastante e vamos passar sem exame.
Que bom, vamos fazer essa pergunta aí com certeza. Antes de eu fazer um intervalo aqui, eu trago algumas participações de ouvintes pelo nosso Facebook. Marcelo Oliveira fala: parabéns, prefeito Morona, o vice Alessandro, o trabalho continua, a Lagoa não pode parar. A Silvana Endres também manda os parabéns. Elisandra e Marcelo Rodrigues, parabéns Morona, acompanhando por aqui, diz a Inês. Enfim, aos poucos a gente vai lendo aqui então as mensagens, né, e relatando também o que os ouvintes dizem. Agora nós temos um intervalo comercial para fazer e a gente volta na sequência para avaliar os números aí relacionados à eleição de Morona e Alessandro, e também da nova Câmara, já que também o Progressistas conseguiu aí, junto com os seus aliados, várias cadeiras, a maioria delas mais uma vez. Intervalo, nós voltamos em instante.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Doutor Tiago Nicolodi. Atendimentos nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecodoppler. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone 3358-1094. Em Passo Fundo, atendimento junto à Clínica Vascular Center.
Chegou a hora de você descobrir os benefícios do Pilates. Procure a fisioterapeuta Aline Hister e descubra como é possível se exercitar de forma prazerosa com as sessões de Pilates. Aqui você alivia dores e tensões. Em cada aula, sente a diferença em seu corpo e sua mente. Descubra como Pilates pode mudar sua vida. Estúdio de Pilates Aline Hister, Rua 14 de Julho, próximo à Rádio Cacique. Fone 992-36-8790.
Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com facas, gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras, espetos, grelhas, diversos tipos de cuias, garrafas térmicas e madeiras, com personalização de produtos, com as escritas que o cliente desejar. Agora também com bonés e chapéus. Chimas e Churras, loja na Afonso Pena, próximo a Benoit.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Temperatura 20 graus. Lagoa Vermelha ganha uma referência em fotografia. Estúdio Juliano Antunes Fotografia. Estamos na Rua Bento Gonçalves, esquina com a Avenida Afonso Pena. Edifício Lombardia, Sala 9. Visite-nos. Estúdio Juliano Antunes Fotografia. Criando memórias e eternizando momentos. Agora também em Lagoa Vermelha. Conheça nosso trabalho acessando nossas plataformas digitais. Juliano Antunes Fotografia.
Doutor Fernando Pacheco, Ortopedia e Traumatologia. Agora atendendo em novo endereço. Edifício Lombardia, na Afonso Pena, salas 16 e 17, na Salute Clínica Médica. Atua no tratamento de alterações do aparelho osteomuscular. Você que sofre com dores articulares, como no quadril e joelho, ou dores nas costas, saiba que isso tem solução. Atua também no tratamento de fraturas, luxações e traumas musculares. Agende consulta. Fone Whats 99680-2025.
A meia estação chegou. E a Elo Calçados tem tudo para você aproveitar com estilo e conforto. Mocassins elegantes e versáteis, perfeitos para o dia a dia. Além de sandálias modernas para os dias mais quentes. Tudo com a qualidade que você já conhece. Não perca nossas ofertas especiais e renove seu guarda-roupa com essa temporada. Elo Calçados e Rede Mundi. Tudo em calçados, tudo em família.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Dr. Clayton Damer, cirurgia do joelho, transplante da cartilagem e videoartroscopia do joelho.
Oral Sim, há 19 anos, a mais indicada do Brasil.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Lagoa e região conta com atendimento da TOTE, Tapejara Ortopedia e Traumatologia, com o Dr. Clayton Damer. Realiza todo tipo de cirurgia de joelho, como prótese de joelho importada e nacional, sutura de menisco, reconstrução do ligamento cruzado anterior, transplante da cartilagem e videoartroscopia do joelho. Atende na Galeria Duque de Caxias, fone 999-09-0992 e em Tapejara, fone Whats 99640-9684.
Oh, A Oral Sim valoriza o seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém a sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para maiores informações, ligue agora. 3698-3983. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Centro, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos aqui com o programa Temática. Obrigado a você que nos acompanha aí pelo Facebook. Nós estamos ao vivo. Talvez trema aí a câmera para quem está vendo, é que está passando um rolo aqui nesse recapeamento que está ocorrendo no asfalto em frente à tua Rádio Cacique. Bom, estou recebendo hoje, com um vídeo pelo Facebook, o prefeito eleito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, e o vice-prefeito eleito, no último domingo também, Alessandro Muliterno. O Morona do PP e o Alessandro do Podemos. Queria que o senhor comentasse também essa parceria que foi feita entre os partidos, né, que te concedeu também um bom tempo de rádio, de propaganda, né, Eloir? Você tinha mais do que a metade dos outros e, na minha avaliação pessoal, soube aproveitar muito bem, porque a tua campanha foi bastante arejada, né? Uma campanha jovem, uma campanha diferente, utilizando também muito de redes sociais, né?
Eu acho que isso é importante, né? Nós fazermos cada vez mais o que as pessoas querem ver e ouvir. Nós fizemos uma campanha totalmente ela propositiva, né? O rolo está nos atrapalhando um pouquinho, mas não tem
problema.
Fizemos uma campanha totalmente propositiva, e esse tempo de rádio ele nos permitiu fazer, mostrar as nossas propostas, né? Então isso era bastante importante. Mas a coligação ela aconteceu de forma bastante natural e democrática, não sem muitas reuniões. E a democracia ela é feita assim, de visões muitas vezes antagônicas de alguns fatos, mas com o mesmo ideal. Então nós fizemos muitas reuniões, nós fizemos incansáveis reuniões com os quatro partidos, colocamos à mesa o projeto que nós teríamos, né? E aí entrou o Alessandro também, logo em seguida que decidimos o vice, para fixar ainda mais nas pessoas que a nossa proposta ela era uma proposta por Lagoa Vermelha e não para partidos, né? E deixamos bem claro isso desde o início, nas reuniões lá, de que não haveria essa questão de leilão de secretarias, leilão de cargos. O que haveria, sim, seria uma proposta de escutar todos os partidos sempre que necessário para que a gente pudesse montar uma equipe mais coesa possível. E é assim que aconteceu a nossa campanha. Uma equipe coesa, uma equipe com um pensamento voltado todo ele para a população e um pensamento bastante congruente, né? E essa que é a importância de você ter ao seu lado pessoas que pensam e têm uma ideologia semelhante à sua.
Prefeito eleito Morona, o seu antecessor, mas que na verdade ainda está no cargo, né, o Gustavo Bonotto, ele foi eleito e reeleito, fez duas votações extraordinárias aqui para Lagoa Vermelha. Na última, lá em 2020, ele fez 73,45% dos votos, que equivale praticamente a 11 mil votos. E o candidato da oposição, né, que acabou derrotado, Rômulo da Silva, do PDT, lá em 2020 também, fez 26,55% dos votos, 3.974. O Getúlio não conseguiu alcançar a votação que o Rômulo fez há 4 anos atrás. O senhor também, né, fez um pouco menos aí do que o Gustavo Bonotto, mas ainda assim conseguiu mais do que 50% dos votos. Fez 55,75, 8.549 votos. Era uma votação que o senhor já esperava? Achava que talvez fosse mais difícil alcançar esse número? Ficou dentro da expectativa? O que a avaliação faz desta votação também?
Olha, a partir da nossa caminhada, nós sabíamos que nós teríamos a vitória, né? Talvez a gente não imaginasse que fosse com essa diferença, né? Mas cada pessoa que nós cumprimentávamos, cada vez que nós apertávamos uma mão ou abraçávamos uma pessoa, você sente. Na hora que você abraça, que você cumprimenta uma pessoa, você sente, né? Se o que ela está falando é real, se o que ela está falando é verdade, se ela vai te apoiar mesmo de verdade ou não. E a gente sentia isso, muita honestidade nas pessoas que nós passávamos. E nós comentávamos, né, Alessandro? Olha, se confirmar o que a gente tem visto na rua, é muito difícil nós perdermos, né? Muito difícil nós perdermos. Cada vez que nós nos reuníamos pós-bairro, então a gente tinha essa ideia de que a eleição ela se caminhava para um desfecho feliz. Lógico que nós sabíamos que não alcançaríamos a votação histórica do Gustavo, né? E acredito que vai perdurar esse recorde aí por muitos e muitos anos. E também nós sabíamos que a diferença não seria tanto por se tratar de uma eleição com quatro candidatos, né? Tinham várias opções, o eleitor poderia escolher aquele que mais se assemelhava ao seu modo de pensar. Então, com quatro candidatos, nós sabíamos que, de certa forma, os votos iriam pulverizar nesses quatro números, nesses quatro candidatos, e a diferença, ou o número de votação do primeiro para o segundo e terceiro colocado seria menor a diferença do que foi na eleição do prefeito Gustavo.
É, mas só para a nossa audiência entender, o Eloir fez 55% dos votos, ou seja, mesmo que somado todos os outros, chegaria a 45%, né? Então, ainda assim, não alcança a votação do Morona somados os outros três candidatos. E na Câmara também nós tivemos uma boa presença do PP, com 4 do PP e do PL também teve muitos, do Podemos teve 1, do PDT teve 1 e eu acho que é isso, e 1 do PT, né? Que também é uma novidade nesse ano. Gostaria que você comentasse então, vice-prefeito eleito Alessandro Moliterno, sobre essa composição, que também me parece fica mais fácil de governar porque terão a maioria ao seu lado, né?
É, isso é uma certeza, né? Que facilita, mas não exime da responsabilidade de todos os vereadores, né? Se eu não me engano, são 8 da coligação e isso reflete muito também na votação da majoritária. E não estou me detendo única e exclusivamente a esses 8, o qual eu já quero aproveitar esse espaço e audiência para agradecer a todos os vereadores, a todos aqueles que botaram seu nome à disposição. Não tenho dúvida em falar que além do nosso trabalho, da nossa caminhada, da nossa dedicação, um dos pontos altos que a gente conseguiu obter essa quantidade, esse número expressivo de votos, foi com o trabalho desse pessoal. Sendo junto conosco muitos que caminhavam ao nosso lado, ou aqueles que faziam a sua campanha nos seus bairros, naqueles seus eleitores, nos auxiliaram demais. E quanto à questão administrativa, não tenha dúvida disso, que não vou dizer facilita a administrar, mas o que pode ocorrer? A gente pode adiantar muitos passos, porque essa maioria vai estar sempre ligada conosco, conversando conosco. E claro que bons projetos, sendo do lado A ou do lado B, a gente vai sim sempre olhar com bons olhos, mas um outro elo que o vice-prefeito também tem como obrigação é estar junto com os vereadores, porque eles são os representantes diretos da população e eles vão trazer esses anseios também direto da população e eles têm a porta aberta conosco, trazendo toda essa demanda e a gente podendo, como eu falei antes, pular passos, já chegar com projetos na Câmara de Vereadores já cada vez mais afinados para que a gente encurte esse tempo e a gente consiga avançar o mais rápido possível com a nossa Lagoa Vermelha.
Certo, tem algumas demandas que já começaram a aparecer aqui, Morona. O pessoal já pedindo coisa para os bairros aí. Vai ter um tempo, né, para a gente falar disso. Há muitas pessoas parabenizando vocês e Lagoa Vermelha, então, aprovou mais 4 anos do governo do PP, agora também com o Podemos fazendo essa aliança. E vai ser impossível aqui eu trazer todas as mensagens, né, mas vou registrar alguns nomes aqui da Melissa Bonotto, que sempre nos acompanha. A Inês também está ouvindo, o Felipe Daros, a Maria Fátima, Rogério Douzan, também temos aqui a Tassiane, várias pessoas aqui que estão ouvindo. Depois eu convido que vocês acessem a live aí para ver também a mensagem de cada uma. Morona, agora o senhor não volta, né, para a Secretaria de Saúde, fica se preparando para assumir a cadeira de prefeito?
Isso, eu quero ver se consigo fazer um intensivo lá com o prefeito Gustavo e com o prefeito Éder, né? Quero ver se consigo colar uns diazinhos lá para
fazer um estágio?
Um estágio, aprender um pouco. Acho que conhecimento não ocupa espaço, né, Ricardo? E a gente tem ciência de que a gente precisa aprender muito. E aprender com essas pessoas que estão à frente do nosso município é muito importante. Uma coisa que eu quero frisar a respeito da pergunta anterior, que você falou da maioria na Câmara, né? Na teoria isso não deveria fazer diferença, né, Ricardo? Na teoria não deveria, porque a eleição ela acaba no dia de ontem, né? Dia 6 acabou a eleição. A partir de agora todo mundo deveria puxar para o mesmo lado. E é assim que a gente espera que todos os vereadores conduzam a Câmara, independente do partido deles, que eles foquem no melhor para a Lagoa Vermelha, sempre dando celeridade nos processos, né, quando necessário. E principalmente, como o Alessandro falou, a função dos vereadores também é buscar recursos, né? É pedir para os seus partidos, para os deputados dos seus partidos, que e mandem, encaminhem recursos para a Lagoa Vermelha. Então, agora, vou aproveitar esse tempo, né? Vou ficar pelo menos uns 2-3 dias aí para dar uma descansada, e daí, logo em seguida, eu vou tentar fazer esse estágio aí lá na prefeitura, já para ir tomando pé de algumas coisas que a gente ainda conhece pouco ou ainda desconhece.
Só para eu fechar falando do hospital, na sua gestão ali, na saúde, a pasta, ela destacou uma pessoa para ajudar na administração, na gerência do hospital. E essa gerência, ela tem o prazo até o final agora do ano, né, prefeito eleito. A partir do primeiro dia lá de 2025, permanece esse servidor? Qual é que é a sua ideia?
Nossa intenção é manter alguém, se assim for de acordo do hospital. É bom a gente lembrar que o hospital ele é particular, né?
Precisa aceitar.
É isso, mas nós tivemos sempre muita facilidade nesse quesito. Né? Então, e esse servidor que está lá, ele está mais em caráter consultivo, né? Ele não pode deliberar pelo hospital, ele não pode dar ordens lá, né? Mas ele pode visualizar possíveis problemas e buscar possíveis soluções. E é assim que a gente está agindo agora. Você veja a reforma da emergência que está acontecendo agora, isso já partiu dessa parceria.
Eu estou numa ansiedade para falar disso, porque eu fico chamando o Fábio para falar da hemodiálise também, mas olha, tem um tempo daí com a lei eleitoral, eles preferiram não dar entrevista, então já fica convocado aí também o pessoal para falar disso.
A hemodiálise vai ser um ganho muito grande para a Lagoa Vermelha, assim, a satisfação de quem passou pela saúde, de ver a concretização, né, desse sonho. Ainda falta bastante, né? Nós temos que correr atrás de muitos recursos ainda, principalmente para a parte de equipamentos ali do hospital, mas ela se concretizando, Ricardo, assim, ó, vai ser um salto muito grande na saúde da Lagoa Vermelha. Podem acreditar, vai ser a virada de chave, como a gente costuma falar.
Que beleza. Alessandro, você também não ocupa hoje uma secretaria na administração, mas é vice-patrão do CTG Alexandre Pato, e daqui a pouco também tem rodeio internacional. Já vai estar no rodeio como vice-prefeito de Lagoa Vermelha. E aí também vai dar esse foco agora? Como é que fica aí?
A gente tem que cuidar muito questões legais, né? Nós vamos fazer essa primeira parte consultiva, mas eu sempre estou do lado do CTG, sempre estou ajudando o CTG, né? E claro que agora, esses meses até o final do ano, aí a gente vai se dedicar ao máximo para que saia tudo a contento. É válido, sim, muito boa esse teu questionamento, Ricardo, porque nós não vamos ter um rodeio internacional simples. Simplesmente, ele vai ser uma inauguração de uma cancha, de um sonho. Ele vai ser um rodeio que tem uma premiação diferenciada. Ele tem uma expectativa gigantesca. Arrisco em dizer, Ricardo, isso aqui é de quem está assistindo de fora, e daí fica melhor de prever alguma coisa. Esse evento, por questões de espaço, ele vai ter, pelo que já me passaram, limitações de inscrições. Então o pessoal tem que ficar muito, muito, muito ativo nas redes sociais, porque em exemplo de Santa Maria, que abriu inscrições limitadas para uma inauguração de uma cancha coberta, a expectativa era de fechar as inscrições em um mês. Ela fechou em 3 horas. Nossa. As inscrições.
O povo gosta de laçar.
E eu vou já deixar aqui um aviso para o pessoal que gosta, né? O pessoal do CTG provavelmente vai abrir aí, claro que a gente vai estar no costado a partir de agora de novo, essas inscrições, e fecha rápido, porque vai ser um rodeio diferente, Ricardo.
Que bom, obrigado pela entrevista de vocês. Alessandro Muliterno, sucesso agora então, e a Rádio Cacique está à disposição aí da nova administração.
Obrigado, eu que agradeço, Ricardo. Um abraço a todo mundo. Meu muito obrigado a cada um de vocês que confiaram em nós.
Prefeito Eloir, parabéns pela votação. Desejamos sorte.
Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de todos aí durante a nossa caminhada.
Fechamos por aqui essa entrevista, que você pode acompanhar em vídeo lá no Facebook da tua Rádio Cacique. Seguimos aqui no ar porque tem mais conteúdo para nós abordarmos. A nossa cobertura